Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Quero cumprimentar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Amelhada, o Dr. Carlos Alberto Costa Cabral, bem-vindo à Comissão de Agricultura e do Mar para esta audiência. Ainda antes de entrarmos nesta área específica, queria solicitar o seguinte aos diferentes grupos parlamentares. Também ao Partido Socialista, queria só solicitar o seguinte. Nós temos pendente e tínhamos apontado para a primeira quinzena de junho a realização do nosso seminário sobre as florestas. Começa a haver com alguma dificuldade a concretização desta iniciativa ainda durante o curso desta primeira quinzena. E estaria a apontar, idealmente, para a segunda-feira, dia 24 de junho. Bem sei, alguns dos senhores deputados têm feito nota relativamente à dificuldade de compatibilizar agendas às segundas-feiras. Eu creio que seria a última segunda-feira que ficaria prejudicada até ao final desta sessão legislativa. Mas temos necessariamente que fazer este seminário sobre as florestas, não só porque faz parte do nosso plano de atividades, mas também porque o desejaríamos inserir naquilo que neste momento o Governo também tem em discussão, para a Estratégia Nacional e a discussão pública que está em curso. Sou pena de perdermos o comboio relativamente a tudo isto e à Assembleia sobre esta matéria não ter tido qualquer reflexão. Se os senhores deputados não vissem nenhum inconveniente, a primeira coisa que eu pedia é que tentássemos acertar um programa minimalista e consensual sobre isto, para o que provavelmente o senhor deputado Maurício Marques podia ser aqui a espoleta, com um primeiro draft de programa, discuti-lo com os senhores coordenadores, no sentido de podermos ter aqui um programa consensualizado, apontando para esta data. É sobretudo urgente, é fecharmos a agenda de alguém do Governo para cá estar neste dia, para também explicar qual é a estratégia do Governo. E depois tentamos acertar também com todos os parceiros da fileira, para concretizarmos aqui um programa sobre isto. Se os deputados virem alguma coisa mais que seja necessário adicionar a este tema, falaremos informalmente sobre isto, mas queria sobretudo deixar este ponto na nossa ordem do dia, na nossa ata de hoje, para podermos avançar com esta temática. Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a essa matéria, nós temos naturalmente uma preocupação, que é a discussão da Estratégia Nacional da Floresta. Porquê que temos esta preocupação? O seminário não substitui o debate que a Assembleia da República deve fazer no quadro do seu regimento relativamente à questão da Estratégia Nacional da Floresta. O debate é um debate em que, naturalmente, nós pretendemos ouvir os parceiros sobre essa matéria, mas não substitui aquilo que deve ser feito na articulação entre o trabalho que está a ser feito pelo Governo e aquilo que é a posição dos grupos parlamentares relativamente à Estratégia Nacional da Floresta. E, portanto, é evidente que nós julgamos que isso deve ser feito o mais depressa possível, porque é uma audição, trata-se de uma audição e, portanto, deve ser feita o mais depressa possível, sendo que não elimina, não impede, não reduz aquilo que devem ser as iniciativas que os grupos parlamentares devem ter no sentido de que esse tema da Estratégia Nacional das Florestas possa ser discutida no âmbito quer da Comissão, quer do Plenário. Já que nós entendemos que a Estratégia Nacional da Floresta deve ser consensualizada, é uma matéria que deve merecer um amplo consenso nacional, quer ao nível partidário, quer ao nível dos parceiros sociais. Os grandes momentos em termos florestais, quer em 96 com a Lei de Bases, quer com todo o sistema de prevenção e combate aos focos florestais em 2006, foi feita com um profundo debate na Assembleia da República e uma grande consensualização. Tudo o que foi votado nesta Assembleia, nesses dois momentos, foi votado por unanimidade. Nós acreditamos, até porque conhecemos o trabalho que está a ser feito nesta altura, na preparação da Estratégia Nacional para a Floresta, que existem condições para essa consensualização e, portanto, aquilo que queria deixar ao Sr. Presidente era apenas esta mensagem, no sentido, primeiro, de fazermos isso o mais depressa possível e, portanto, se há uma oportunidade, devemos aproveitar essa oportunidade para concretizar essa audição e, naturalmente, conversarmos a partir daí de que outras iniciativas é que podemos ter no sentido de fazer essa consensualização.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais intervenções? Deputado Maurício Marques, por favor.
Nós não temos nada a opor, obviamente, e achamos bem que haja a realização desse seminário. Agora, e também não tenho nada a opor àquilo que disse o deputado Miguel Freitas, no entanto, é capaz de achar pouco tempo, apenas uma manhã, para a realização desse seminário, em virtude de... Mas, e depois tenho outra questão que gostaria de deixar à vossa consideração. Dia 24 de junho é feriado municipal em muitos concelhos do país e, portanto, poderá eventualmente alguma, quer o envolvimento de algumas personalidades do Estado envolvidas no, nos feriados municipais, quer também de eventualmente alguns convidados possam estar prejudicados por isso, mas apenas isso, nada mais.
Sr. Presidente, dá-me uma coisa, desculpe lá. Sr. Presidente, é em relação ao modelo, eu não tenho dúvidas nenhumas em, enfim, estou totalmente de acordo com as palavras do Sr. Deputado, inclusive do deputado que ouvi do Sr. Deputado Miguel Freitas, há contudo uma dificuldade que eu tenho. É quando eventualmente, se não conseguimos arranjar uma espécie de um consenso mais reduzido, e virem muitos oradores, nós nunca conseguimos depois fazer um debate aberto. É um dos problemas que eu tenho notado, até nós próprios. Nós próprios, o Partido Social Democrata já fez alguns, e depois o que é que acontece? Há sempre aquela tentação de trazer 3, 4 oradores, depois não dá o debate, que era o que nos interessava fundamentalmente. Por isso, era dentro desse sentido que eu penso, que enfim, que era a proposta apresentada pelo deputado Miguel Freitas, é que depois a ver se conseguimos encontrar um consenso em que eventualmente haja um debate alargado em relação a esta matéria. Agora, eu também tenho grandes dúvidas que uma manhã dê, isto com toda a sinceridade, face à importância da matéria em si. Era por isso é que eu queria, enfim, tentar juntar, enfim, estas duas intervenções no sentido de fazer aqui uma conclusão, porque parece-me sinceramente que uma manhã é cedo e que eventualmente se calhar temos de concentrar em 2 ou 3 responsáveis. Aliás, só para lhe dizer uma coisa, particularmente, nós estamos a tentar, enfim, fazer também algumas destas manifestações e verificamos dos próprios oradores, há uma certa dificuldade. Quando os convidamos, disse, quanto tempo é? É para 10 minutos? Epa, sinceramente, não vale a pena. Com toda a franqueza, poderá, sob o ponto de vista político, servir. Agora, se quiserem discutir problemas, debater problemas, então, sinceramente, tudo quanto seja menos, eles dizem claramente, tudo quanto seja menos de 30 minutos é muito pouco. Peço desculpa de ter prolongado esta intervenção.
Só duas curtas notas. O facto de ser feriado municipal, acho que até acaba por beneficiar a nossa iniciativa, porque, de algum modo, é capaz também de libertar algumas das pessoas que em dia normal de trabalho teriam dificuldade em estar na Assembleia, pode eventualmente até libertar um conjunto de pessoas para poder aqui estar. É apenas uma reflexão. Em segundo lugar, relativamente à dimensão desta iniciativa, ela será aquilo que os diferentes grupos parlamentares quiserem. E, portanto, tal como disse no início, creio que o deputado Maurício Marques pode avançar com um primeiro draft de proposta, sem que isso vincule definitivamente qual a proposta base que vamos ter e que depois eu possa discutir. É necessário que haja alguém que ponha uma proposta em cima da mesa para depois ela poder ser trabalhada e podemos avançar com ela. Sendo que aqui o deadline é relativamente curto, porque se nós quisermos fazer isto no dia 21 de junho, temos pouco tempo para fazer para 24, temos aqui a necessidade de fazer convites, de montar toda a estrutura logística para tudo isto. Senhores Deputados, o segundo ponto ainda relativamente à nossa agenda tem a ver com a visita que normalmente por esta altura do ano fazemos ao comando da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Parece-me, embora deixe isto também à consideração dos grupos parlamentares, que com as alterações que estão em curso, que já foram noticiadas, que poderíamos este ano fazer aquilo que fizemos, creio que há 2 anos, convidar o Sr. Comandante Nacional a vir ao Parlamento expor aquilo que neste momento tem em curso. Nós vamos entrar na... estamos em plena fase Charlie. Creio que seria uma boa oportunidade, em vez de nós irmos ao comando, ser o comando a vir ao Parlamento, eventualmente falar também com o Ministério da Administração Interna, no sentido de saber se o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário de Estado querem estar presentes, e podemos fazer aquela iniciativa que tradicionalmente fazemos nesta altura do ano, relativamente àquilo que é a época dos fogos florestais. E, portanto, se não houvesse problema, trataríamos de encontrar uma data para esse efeito e podemos também fazer essa iniciativa na Comissão. Senhores Deputados, agora sim, peço desculpa ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Amealhada este introito mais demorado. Bem-vindo uma vez mais. A temática é a fundação da Mata do Bussaco, de algum modo também que tem a ver com aquilo que fomos falando até agora. Tem um pequeno cronómetro até ao fundo da sala, que serve só para orientar o consumo de tempo. Tem cerca de 15 minutos para uma primeira intervenção, 15 a 20 minutos, aqui com alguma flexibilidade. Darei a palavra depois aos grupos parlamentares para o poderem questionar, fazer comentários sobre aquilo que muito bem entenderem, e devolver-lhe a palavra finalmente depois para os seus últimos comentários, as suas alegações finais, assim entender. Muito obrigado, bem-vindo uma vez mais e muito obrigado pela sua presença.
Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, começo por agradecer realmente o facto de terem correspondido ao pedido que a Câmara Municipal formulou no sentido de eu estar aqui presente na comissão, nesta comissão, para expor uma situação que obviamente surgiu em 8 de março, com a publicação no Diário da República da resolução do Conselho de Ministros relativamente à Fundação Mata do Bussaco, e que criou alguns problemas adicionais que, efetivamente, Câmara Municipal, temos vindo a tentar, enfim, eu diria, minorar e tentar resolver. Começaria, portanto, por recordar que a Fundação Mata do Bussaco foi criada, fez agora 4 anos em maio, embora só tivesse entrado em funcionamento efetivo no final do ano 2009, propriamente em dezembro. A Câmara Municipal da Amealhada tem participação no Conselho de Administração e no Conselho, portanto, no Conselho Geral, através de dois elementos que constituem, um é o Presidente do Conselho de Administração, nomeado pela Câmara, e no Conselho Geral tem um elemento também nomeado pela Câmara para representar o município. Obviamente que a Câmara está em minoria num vasto conjunto de representantes da Administração Central e por isso, para nós, constitui uma questão importante, porque pela primeira vez, ao longo de cerca de 140 ou 150 anos, o território do município na sua plenitude, há uma palavra da Câmara realmente também na Mata do Bussaco, porque, como sabeis, a Mata Nacional do Bussaco era digamos, um buraco negro em termos territoriais no município, na medida em que a sua gestão, tudo aquilo que se lá passava, nada tinha a ver, ou nada era, digamos, de qualquer modo, ainda que indiretamente, participado pelo município. Bom, mas a resolução do Conselho de Ministros, que é o que nos realmente preocupa, diz em determinada altura, eu tenho aqui à minha frente, cessação total de apoios financeiros públicos para a Fundação Mata do Bussaco. Evidentemente que ficámos preocupadíssimos, porque se é certo que nos últimos tempos, enfim, por razões todos conhecidas, portanto, por razões de dificuldades orçamentais, portanto, ao nível da Administração Central, não tem havido apoios financeiros da Administração Central, mas o apoio financeiro da Câmara, esse existiu sempre. Mas, de qualquer modo, com esta resolução, enfim, fui alertado por parte dos serviços jurídicos da Câmara que tinham que cessar também os apoios financeiros da própria autarquia, na medida em que são apoios financeiros públicos. Esse foi precisamente isso que nos preocupou imenso. Estabelecemos contacto portanto, todos os grupos parlamentares, com a Assembleia da República, com a Comissão de Agricultura, portanto, acedeu, portanto, agora a receber-me, e foi também com o Sr. Secretário de Estado das Florestas, precisamente naquela altura em que o detentor do cargo foi, portanto, o engenheiro Daniel Campelo, portanto, saiu do governo e passou, foi o lugar ocupado por outro senhor secretário de Estado, que teve a amabilidade de imediatamente me telefonar dizendo, enfim, passo um pouco o humor, que não me recebia, mas que queria ir à Mealhada falar comigo. E, de facto, poucos dias depois, estava na Mealhada, estava na Fundação Mata do Saque, e na Mealhada transmitiu-me, enfim, que a interpretação jurídica que os serviços jurídicos da Câmara davam, que não podia haver apoio financeiro da Câmara, não era bem assim. O Sr. Secretário de Estado, enfim, no entendimento dele, enfim, obviamente que não houve da minha parte qualquer dúvida relativamente ao conceito, aos conceitos jurídicos que ele adiantou, mas a verdade é esta, é que também tem aqui uma passagem da resolução que diz que é a Inspeção Geral de Finanças que vai averiguar a legalidade de todas estas situações e, sinceramente, eu acabo o meu mandato agora em outubro, e quero estar descansado, não quero que daqui por um ano ou dois me bom bater à porta da minha casa dizendo que eu sou o responsável por transferir dinheiro para a Mata do Saco, mas que não o podia fazer. O Sr. Secretário de Estado compreendeu, pediu-me que eu enviasse diretamente o parecer jurídico dos serviços jurídicos da Câmara para a Secretaria de Estado e quisê-lo chegar ao Ministério das Finanças e que naturalmente teria uma resposta. Sei também, por palavras do Sr. Secretário de Estado, que já existirá esse parecer. Só que posso dizer que, enfim, até hoje ele ainda não foi recebido na Câmara Municipal. E, portanto, a questão é uma questão, ao fim e ao cabo, de muita responsabilidade, porque há responsabilidade financeira dos autarcas, pessoal, e esse motivo que realmente nos leva, nós, Câmara, a ter alguma dificuldade em apoiar financeiramente a Fundação Mata do Saco. A verdade é esta, é que a Fundação, através das receitas próprias, consegue, em certa medida, resolver os problemas, digamos, do dia-a-dia, mas sem o apoio da autarquia, eu não tenho dúvidas nenhumas que a Fundação não tem possibilidade de sobrevivência. E por isso a minha preocupação, a preocupação dos meus colegas, e essas decisões têm sido, felizmente, na Câmara, todas elas, sem exceção, tomadas por unanimidade, é uma preocupação imensa para nós, porque das duas uma, ou o Estado, a Administração Central, assume inteiramente o património classificado que é a Mata Nacional do Bussaco, ou transfere esse património para a Câmara, porque, na nossa opinião, tem que ser uma entidade pública ou uma entidade participada por entidades públicas a gerir a Mata. Portanto, a Fundação Mata do Saco não é uma fundação qualquer, não é que eu não estou aqui de modo nenhum a referir que há fundações com a classificação de qualquer, mas é uma fundação que tem um objeto próprio, que dinamizou extraordinariamente a recuperação da Mata. Infelizmente, no dia 19 de janeiro, um vendaval destruiu brutalmente não só o património, digamos, do arbóreo, portanto, árvores seculares que foram destruídas, mas aconteceu-nos também uma coisa terrível, que foi, nomeadamente, a Via Sacra, que é património construído, classificado, foi muito, muito maltratada e está bastante destruída. Portanto, se a Administração Central, e compreendemos que haja dificuldades financeiras para apoiar a Fundação, não apoia, eu devo dizer que a autarquia não pode, de modo algum, demitir-se dessa função e está disponível para assumir todas as responsabilidades, incluindo responsabilidades financeiras na manutenção e reestruturação de todo aquele património que é riquíssimo e que requer muita atenção e é um património concelhio e nacional que nós não podemos, ao fim e ao cabo, pôr de lado. Daí este apelo, vir aqui realmente à Assembleia da República, porque desejávamos manifestar realmente esse nosso sentir e, sobretudo, essa nossa responsabilidade, que entendemos que é uma responsabilidade coletiva. Sr. Presidente, muito obrigado. Enfim, resumidamente, 8 minutos, penso não estar a...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos entrar na ronda de intervenções dos diferentes grupos parlamentares. Eu não sei se há inscrições. Sr. Deputado Maurício Marques, faz favor.
Mm-hmm.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar e saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Melhada e para, de certa forma, também para enaltecer aqui o apoio que a Câmara Municipal da Melhada tem dado à Fundação Mata do Saco. Na verdade, ao longo de muitos e muitos anos, e poderia até eventualmente dizer décadas, a Mata do Saco foi, digamos, um pouco abandonada à sua sorte. E, portanto, convinha aqui dizer isso. E de dizer também que tem sido a Fundação, desde a sua criação, que tem gerido exemplarmente a Mata do Saco. Deu-lhe uma vida que ela não tinha e eu tenho que registar isto aqui com agrado. Na verdade, a lei das fundações, que tem a sua justificação, digamos assim, apanhou um pouco todas as fundações, digamos assim, no mesmo cesto. Sendo que depois a resolução do Conselho de Ministros número 13-A/2013, de 8 de março, cria aqui alguma dificuldade e alguma dificuldade de interpretação do ponto de vista jurídico. E por isso é nesse sentido que eu entendo que o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Melhada tem algumas dúvidas quanto ao apoio a conceder à Fundação. E é pertinente isso. Eu tive, quando tive conhecimento da sua vinda aqui, obviamente preparei-me melhor para sobre esta matéria e ver o que é que tinha sido escrito e dito sobre a matéria. E, na verdade, tenho que reconhecer aqui o seguinte. Primeiro, a resolução do Conselho de Ministros, número 13, não impede apoios públicos, nomeadamente para a reconstrução do património. Portanto, ou seja, é bom dizer isto e que fique aqui claro de que está previsto na resolução que pode haver, continuar a haver apoios públicos para a reconstrução. Carece, obviamente, é de prévia autorização do membro do respectivo da área das finanças. Mas sendo aqui, que também de certa forma fiquei agradado com o facto de a Fundação poder continuar a fazer candidaturas e poder recorrer a apoios públicos para a reconstrução do património, património da Fundação. Até porque, na verdade, já aqui foi dito, no dia 19 de janeiro, em virtude do vendaval que ocorreu, houve uma danificação muito grande no património histórico-cultural, que obviamente que não se consegue reconstruir apenas com meia dúzia de entradas que a Fundação possa cobrar ali. E, portanto, continua a haver aqui necessidade, e eu para mim não é seguro que não tenha que haver aqui necessidade de apoio público do Estado e de fundos comunitários. Mas o que traz aqui e o que interessa aqui, de certa forma, salvaguardar, é a questão do apoio por parte da Câmara Municipal. Como disse, e na preparação que fiz para esta reunião, foi-me dito, e está escrito, que efetivamente esse apoio público que é proibido não se estende às autarquias locais. Até porque não podia o Governo impedir que um organismo que goza de autonomia financeira possa financiar a sua atividade. Ou seja, portanto, o que é dito é que efetivamente este despacho que tem dúvidas e que tem dúvidas sustentadas não se aplica às autarquias locais. Na verdade, esta foi também uma preocupação, como já aqui foi referido, e muito bem pelo Sr. Presidente da Câmara, uma preocupação também do Secretário de Estado das Florestas. O Secretário das Florestas, quando se apercebeu disto, teve logo a preocupação, que também é nossa, porque efetivamente o desenvolvimento do trabalho da Fundação é uma preocupação nossa, porque reconhecemos o trabalho que está a ser desenvolvido ali. O Secretário de Estado das Florestas, dizia eu, teve logo a ocasião de se deslocar à Melhada e à Fundação, ao Obsaco, para ter uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e com a Fundação e solicitar, no seu regresso a Lisboa, esclarecimentos à Secretaria de Estado da Administração Pública e à Secretaria de Estado da Administração Local. Tendo já recebido da Secretaria de Estado da Administração Pública um parecer em que é dito claramente que este apoio público que aqui é referido no despacho 3A de 2013 não se aplica às autarquias locais, ou seja, nada impede que a autarquia local continue a financiar a Fundação Mata do Saco. Sendo certo de que teve ocasião também de já remeter esse esclarecimento, esse parecer jurídico à própria Fundação, sendo que não o enviou, como é óbvio, que na verdade não foi ainda enviado à Câmara Municipal da Amelhada que terá que ser. Porque, obviamente, que eu também já por lá passei e sei que, obviamente, o Sr. Presidente da Câmara precisa de uma sustentabilidade jurídica que lhe permita continuar a desenvolver a atividade que tem desenvolvido e a prestar o apoio que tem vindo a prestar à Fundação Mata do Saco. Portanto, estou convicto de que este esclarecimento jurídico vai ser dado e nós mesmo também, obviamente, podemos questionar o próprio Secretário de Estado numa próxima vinda aqui à Comissão para que este esclarecimento jurídico seja prestado de imediato à Câmara Municipal da Amelhada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Amelhada e também deixar-lhe uma palavra pelo trabalho que a Câmara Municipal desenvolveu ao longo destes últimos anos na recuperação da Mata do Bussaco. E, naturalmente, depois de ouvir a exposição feita pelo Sr. Deputado do PSD, é evidente que nós acreditamos que o Governo, que os partidos, os grupos parlamentares estão empenhados em procurar uma solução para esta situação, que é uma situação impensável. Isto é, no caso concreto da Mata do Bussaco, a solução inscrita nesta resolução do Conselho de Ministros tem todos os males. Isto é, mantém a fundação, o que significa que o Estado não assume a sua responsabilidade perante a Mata Nacional do Bussaco, e impede, em simultâneo, que sejam feitas transferências de dinheiros públicos para a Fundação. E, portanto, a formulação que foi encontrada para esta resolução do Conselho de Ministros é uma má formulação e carece, naturalmente, agora de uma clarificação no sentido de não pôr em causa qualquer apoio que venha a decorrer por parte do município para apoiar, continuar a fazer o trabalho que estava a ser feito até aqui no sentido da valorização daquele património que é naturalmente um património municipal, mas é mais do que isso, é um património nacional e, portanto, é essa a dimensão que deve ter. É evidente que nós aguardamos esta clarificação, acompanhamos desde logo também a vontade que o Sr. Secretário de Estado das Florestas demonstrou publicamente para resolver esse problema. Em todas as declarações que fez, foram sempre no sentido de que esse problema iria ter uma solução e, portanto, é evidente que nós acreditamos na palavra e sabemos do empenhamento que ele tem para resolver este problema, mas eu queria, naturalmente, deixar duas questões. A primeira era saber se qual é o futuro da Mata do Bussaco. Isto é, o Sr. Presidente diz que as receitas próprias e o apoio da Câmara Municipal permitem o funcionamento da Mata do Bussaco. Eu gostava de saber como é que isso pode vir a acontecer. Gostava de saber daquilo que são os prejuízos que decorreram da última intempérie na Mata do Bussaco, se existe já algum levantamento sobre esses prejuízos e a forma como se podem vir a resolver esse problema, como é que isso pode fazer. Terceiro, sei que há um programa LIFE a decorrer na Mata do Bussaco. Eu gostava de saber exatamente qual é o ponto de situação e se esta indecisão que há coloca em causa o decorrer desse projeto. E, portanto, admitindo como bom e admitindo com muita sinceridade de que o assunto vai ser resolvido, qual é o futuro da Mata do Bussaco? Isto é, se com esta nova situação as coisas continuarão a decorrer como até agora ou se haverá prejuízo para a gestão da Mata com esta nova reformulação feita por esta resolução do Conselho de Ministros de 8 de março de 2013.
Sr. Deputado, dava agora a palavra ao Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara da Mielhada e dizer-lhe que a sua preocupação enquanto Fundação também me deixa a mim preocupado, porque nós, em Caldas da Rainha, vamos também fazer um protocolo para ficar com a Mata e com o Parque das Caldas da Rainha. E não sei se... E não sei se a melhor forma de gerir estas coisas agora será através de fundação ou através de protocolos. O que é que será melhor em termos financeiros, até para recorrer a alguns fundos europeus, como disse o Sr. Deputado Maurício, bem, que podem recorrer no caso que existiu este ano do vendaval, a distribuição só da parte da natureza, como da parte também de equipamentos do Estado. Eu não sei se o Sr. Presidente da Câmara é também, por sua vez, o Presidente da Fundação. Não, pronto. Isto porque eu sei que, e que o Sr. já disse aqui, que o Sr. Secretário de Estado, preocupado com isto e muito bem, se deslocou logo à Mielhada. Isto revela a preocupação não só do Sr. Secretário de Estado, como do Governo em si. E depois também houve uma certa troca de correspondência entre Vossa Excelência, o Secretário de Estado e também o Sr. Presidente da Fundação. E ao que eu sei, houve transmissão daquilo que o Sr. Deputado Maurício Marques, agora não merece a pena estar a repetir, tudo aquilo que ele disse, é que as regiões autónomas e as câmaras municipais não estão. Não, portanto, elas podem financiar as fundações. E isso foi trocado via correio eletrónico com o Sr. Presidente da Fundação. O Sr. Presidente da Fundação deve ter ficado esclarecido em relação a isso, que não voltou a fazer perguntas à parte, portanto, do Governo. Se não voltou a fazer perguntas, é porque se sentiu esclarecido nessa matéria. Bom, embora todos sabemos que as fundações já estiveram e vão estar e há de continuar a estar em cima da mesa esse assunto e não temos dúvidas que vão ser alvo novamente de reapreciação da parte do Governo, não tenho dúvidas disso, é tudo uma questão de tempo e poderá pensar-se noutro modelo que não as fundações para gerir portanto, a Mata do Bussaco e o seu património. Eu não sei se será ou não, mas é bom estar atento a isto, porque o que nós vamos fazer nas Caldas da Rainha é precisamente isso, é um protocolo e não uma fundação. E aí a Câmara vai gerir todo aquele espaço, é a Câmara que vai ter que fazer os investimentos no parque e na mata e também tirar daí os seus dividendos. Eu não sei se é, como é que é gerido a parte da Mata do Saco, se as entradas são ou não são pagas, se os eventos que são realizados são ou não são pagos. Não sei, tudo isso não sei, não faço ideia como é que será, faço ideia aqui que nós estamos a pensar para as Caldas da Rainha, da realização que queremos, mas estamos a falar também de coisas diferentes. Portanto, eu sei que a Mata do Bussaco, não sei se é classificada ou não, se não é classificada, portanto, se é classificada, com certeza que aí a coisa muda de figura, é muito mais restritiva, evidentemente, que uma mata qualquer, e entendo isso perfeitamente, mas também entendo que isto nesta altura já não me deixa tão preocupado, mas continuo a dizer que deve-se procurar outro tipo de soluções no futuro, para que, se acontecer aqui há alguma reviravolta nesta questão de fundações, estarem preparados e a mata do Bussaco não ficar, ou seja, desprezada ao sabor de qualquer tempestade e depois não haver meios da sua requalificação e de podermos... Portanto, fazer alguns investimentos que são necessários. Era isto que eu deixava, se houvesse outro tipo de soluções. Não ficar só com esta solução. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra ao Sr. Deputado João Ramos. Jorge, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Nós temos vindo a acompanhar com alguma curiosidade esta matéria e dava-nos vontade de rir se não fosse um assunto sério, porque temos consideração pelo património em causa. Mas esta atrapalhada toda que está aqui em cima da mesa é de rir, porque efetivamente, como vocês dizem, há uma resolução do Conselho de Ministros que diz uma coisa, mas afinal já não diz o mesmo. Portanto, a Câmara Municipal é uma entidade pública que vai financiar uma fundação, não obstante a resolução, sem dizer em sentido contrário. Portanto, esta atrapalhada é bem demonstrativa do desgoverno que anda aqui por este país e da confusão que está instalada no nosso país graças a estas brincadeiras de andarem a brincar para trás, para a frente, com fundações e extinções de fundações. O que nos preocupa é como é que vamos ultrapassar o problema, muito sinceramente, porque nós temos uma apreciação desde a primeira hora que isto nunca devia ter saído de onde veio. Portanto, esta transferência e a transformação em fundação mereceu, pelos meus camaradas no Distrito de Aveiro, pelos camaradas que acompanham esta matéria, a nossa oposição a esta transferência, a esta transformação. Bom, agora, infelizmente, pelas piores razões, tivemos razão nas cautelas que manifestamos na altura. Nós estamos preocupados é como é que se resolve este problema, não é? Mas parece-me que esta solução de manter a fundação com apoios da Câmara Municipal parece-nos manca, não é? Qual é a posição que a Câmara Municipal defende relativamente a esta matéria? É a devolução do património àquilo que era a sua esfera inicial, que, salvo erro, era da tutela do Estado, portanto, do Ministério do Ambiente, era do Instituto da Floresta, salvo erro. Exato, da natureza. E, portanto, é a devolução, é o organismo que sucedeu a esse Instituto, é a manutenção na esfera da Câmara Municipal, é o quê? O que é que se faz para resolver este problema? Acho que é o contributo que eu consigo aqui, o mais honestamente possível, sem entrar noutras questões, dar a esta discussão, para vermos o que é que se poderá fazer. Muito obrigado pelo contributo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Devolvi agora a palavra ao Sr. Presidente de Câmara para as suas alegações finais e os comentários que muito bem entender. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, tentando responder, enfim, embora algumas questões colocadas sejam, na sua essência, enfim, digam respeito à mesma situação, qual o futuro da mata? Esta questão foi colocada logo de início e eu digo sinceramente que, e poderei até argumentar, contrariamente o senhor último deputado que falou, que, desculpe, o nome eu conheço, mas, enfim, Jorge Machado. Eu só peço uma coisa, é que não volto ao que estava. Eu sou Presidente da Câmara há 16 anos, não volto ao que estava. É que realmente 7 direções gerais, 4 secretarias de Estado, 3 ministérios a mandarem na Mata do Saco, significa que ninguém manda. E a bandalheira, desculpem o termo, utilizar este termo, a bandalheira era de tal ordem que ninguém mandava na mata e a mata chegou ao que estava. Ou que estava... Eu posso dizer-lhe o seguinte, eu sou natural do município da Mielhada, não sou natural do Luso, que está na freguesia do Luso, mas sou da Pampilhosa desde pequenito, que nós nos deslocávamos a pé para o Bussaco. Enfim, o seu deputado é de lá perto também, o seu deputado Maurício, também é de lá perto, se calhar também na meninice dele íamos até ao Bussaco. E o Bussaco, eu desde criança que vejo o Bussaco a degradar-se, até que chegou ao ponto, enfim, eu diria lastimável, em que estava há cerca de 5 ou 6 anos atrás, em que 4 secretarias de Estado, 7 direções gerais, rigorosamente nem sequer se entendiam entre eles para saber o que é que haviam de fazer. Recordo-me bem que o administrador, enfim, se era essa a designação, o responsável do Ministério da Agricultura, e, portanto, das florestas que lá estava, o último, teve uma altura que avariou uma fechadura de uma capela e o homem aparece-me na Câmara a pedir-me se a Câmara não tinha para lá uma fechadura que lhe desse, porque ele não tinha dinheiro para comprar. E, enfim, a capela tinha sido vandalizada, porque há muito hábito tradicional naquelas capelas de tirarem moedas lá para dentro, pá, enfim, pessoas, enfim, devotos com certeza, tiravam dinheiro, e alguém tentou roubar duas ou três moedas que lá estavam e arrebentou com a fechadura, e nem dinheiro tinha para a fechadura. Portanto, esta situação, digo, foi a Administração Central, o Governo, que defina o que quiser, mas de modo nenhum, por favor, não entreguem a mata do saco para 7 Direções-Gerais e 4 Secretarias de Estado. Que haja alguém que realmente mande na mata. E se me disserem que a entidade A ou B, eu digo, tudo isso é melhor do que aquilo que estava. Agora, pergunto-me, a questão das fundações, ou da fundação, melhor dizendo. A Fundação Mata do Saco foi uma solução que se encontrou, em que participam no seu Conselho de Administração, portanto, são 5 elementos, apenas um é remunerado, que é o Presidente do Conselho de Administração é que é remunerado, mas são diversas entidades, uma é a Câmara Municipal, a outra, enfim, é o Ministério das Finanças, o Ministério da Agricultura, penso que o Turismo, e não é Cultura, acho que não. Mas penso que, pronto, são 5 entidades e dessas 5 uma é a Câmara. Enfim, foi uma forma que se encontrou e devo dizer que nestes 4 anos, ou 3 anos e meio de funcionamento pleno, a diferença notou-se. Passou a ser uma entidade única a mandar, desculpem utilizar o termo, a mandar na mata. Quando há algum problema na mata, sabemos, e eu quando digo sabemos, sabe a Câmara Municipal a quem se dirigir. Sabem os cidadãos a quem se dirigir. Sabe toda a gente a quem se dirigir. Até ali nós, ninguém sabia a quem se dirigir, porque, enfim, as florestas chutavam a bola para a cultura chutava para o turismo para aí, ninguém se entendia. Bom, isto para falar do que foi o passado. Portanto, o futuro da Fundação, isto é outra questão que foi colocada, o futuro da Fundação, eu diria que neste momento estão a ser feita a revisão dos estatutos, que, como sabem, foi um decreto-lei que publicou os próprios estatutos, portanto, em maio de 2009, eles estão em alteração, portanto, neste momento ainda não foram aprovados os novos estatutos, mas há uma coisa, eu por acaso tive a oportunidade, porque o Presidente da Fundação, enfim, mostrou uma sugestão do Conselho de Administração, e é um facto que não, enfim, havia alguma intenção do Ministério das Finanças, no sentido de não ficar lá inscrito que podem ser receitas da Fundação, enfim, eventuais apoios oriundos do Orçamento de Estado, não queria que isto figurasse, queria que fosse interdita a transferência do Orçamento de Estado, e eu devo dizer que essa não é a opinião da Câmara Municipal. Enfim, compreende-se que em determinadas alturas não haja transferências do Orçamento de Estado. Mas não se compreende que fique nos estatutos que não pode receber dinheiro do Orçamento de Estado. Isto é, simplesmente, o património classificado estar a ser esquecido por quem é o seu legítimo detentor, e aí eu concordo com isso, que é, enfim, que é o Governo, no fundo, o Governo do país, o Governo da Nação, é que é responsável pelo património classificado. E estar a eliminar, a partir do apoio do Governo, enfim, é como, diríamos, um pai a rejeitar o filho. Enfim, é pelo menos eticamente reprovável. Portanto, a nossa posição é que fique nos estatutos a eventual transferência de verbas do Orçamento de Estado, e pomos lá a palavra eventual para que fique, não seja uma coisa rígida, pois se nós pomos essa questão, e que fique também consagrado que a Câmara Municipal tem a obrigação também de transferir verbas, digamos, do seu orçamento para a Fundação Mata do Saco. Agora, terá que ser uma fundação, não terá que ser fundação, eu sinceramente eu não tenho alergia a palavras. E por vezes penso que falar em fundações tem sido ultimamente termos que às vezes caem num dicionário das palavras malditas do português, e não é. Há fundações que não fazem sentido e há fundações que fazem todo o sentido. Todos nós sabemos isso, penso eu, e todos nós temos que entender isso mesmo. Portanto, há que ver caso a caso. E por isso é a nossa posição. Foi-me perguntado também a questão dos fundos comunitários que estão a ser, portanto, aplicados na Mata do Saco, concretamente do programa Life Mais. Esses programas não foram afetados pela resolução do Conselho de Ministros, são esses fundos comunitários. Portanto, nós temos este projeto que foi aprovado portanto já foi aprovado, já vai, no, vai entrar no final do seu segundo ano, portanto quase terceiro ano de aplicação, e tem sido exemplarmente aplicado. O que é? Este programa é um programa para erradicação das espécies invasoras, nomeadamente acácias que invadiram a mata, e isto tem sido um trabalho minucioso, tem sido um trabalho muito intenso, tem sido também um trabalho de educação ambiental, em que a Câmara tem participado através do apoio que tem sido dado a iniciativas das escolas do município e dos municípios vizinhos, no sentido de motivar os alunos para a preservação da floresta, utilizando a própria mata como exemplo prático, e isso tem sido um trabalho bastante intenso, e portanto este é o programa Life Mais que está a ser aplicado. O programa Life Mais não vai recuperar as capelas que estão destruídas na Via Sacra, ou a antiga cocheira do palácio que foi destruída com um cedro que se calculava ter 300 e qualquer coisa anos, que lhe caiu e que partiu aquilo tudo, que destruiu. Evidentemente esse dinheiro não pode ser para isto, tem que ser com outros fundos, e provavelmente também com a participação ativa da Câmara Municipal e fundos comunitários, porque é possível, isso aí não nos restam dúvidas, que é possível a candidatura a fundos comunitários. Portanto, eu não sei se ficou alguma coisa por responder, portanto, para nós não nos preocupa o facto de ser fundação, de ser outra coisa qualquer, de ser um instituto, qualquer coisa, enfim, o nome a nós não nos preocupa. O que nos preocupa é que não voltem as 7 direções gerais e os 4 ministérios. Se possível, uma direção geral e um ministério, tudo bem, estamos encantados. Mas nunca 7, porque aí ninguém manda, como nunca ninguém mandou, e os sucessivos governos no pós-25 de Abril sabem perfeitamente que isso foi a realidade, e o grande problema da Mata do Saco foi sempre esse. Foi um problema de administração, de gestão, que levou a mata ao descalabro em que ela se encontrou.
Poucas.
Exato. Bom, mas na minha idade só temos aquela. Exatamente. Enfim, Sr. Presidente, se houver alguma questão.
Senhores Deputados, creio que ficamos suficientemente esclarecidos com esta audiência, e queria agradecer ao Sr. Presidente da Câmara Municipal da Mielhada. Eu sempre que falo em Mielhada,
pois é outra coisa. Não.
Começam as papilas gustativas a trabalhar com mais intensidade. Queria lhe agradecer a sua vinda, a clareza da sua exposição. Senhores Deputados, muito obrigado. Estão encerrados os nossos trabalhos.
E já agora, Sr. Presidente, se me permitir, quando a Comissão quiser reunir na Mielhada, na Mata do Saco, tem o convite da Câmara Municipal. Portanto, fazem favor. Não é? Como? Até outubro. Depois de outubro já não...